Abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Essa é a palavra de Deus. Nós, nessa igreja, temos optado sempre por pregar sermões expositivos. O que significa isso? Nós vamos ler o texto e vamos ver o que o texto está dizendo. Para evitar o risco que muitos pregadores têm de ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar ao texto. Com isso também, o que nós queremos? Encorajar você a aprender a tirar as lições da palavra de Deus. Você lê a Bíblia atentamente e você tirar as lições da palavra de Deus. Todos nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Algumas porções maiores, porções menores, mas ler a palavra de Deus de forma sistemática, de forma histórico-gramatical. Isso é, nós olhamos um pano de fundo histórico e nós olhamos a gramática. É assim que se estuda a Bíblia. E esse texto aqui é um texto muito interessante, porque na medida em que você vai lendo, você percebe a centralidade da mensagem desse texto aqui em torno da fé. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade fundamentada na fé. E o apóstolo Paulo está agora enviando Timóteo para junto tratar algumas questões relacionadas à fé. O termo fé aparece aqui nesse texto 5 vezes. Ele aparece no capítulo, no versículo 2, ele aparece no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 10. Vamos ver alguns detalhes interessantes sobre o que pode acontecer com a nossa fé. Primeira coisa que é interessante, ele diz aí no versículo 2, enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmarmos e exortar-vos. Primeira coisa que ele está dizendo aqui é que ele estava enviando Timóteo para em benefício da fé confirmar e exortar aqueles irmãos. Ele diz, eu fiquei sozinho em Atenas, mas eu enviei Timóteo. Eu estava preocupado com a situação espiritual de vocês e enviei Timóteo para quê? Para que ele, em benefício da vossa fé, pudesse confirmar vocês e exortar. Nós precisamos, a primeira coisa que precisamos entender é que a fé se constrói no encorajamento mútuo. Nós precisamos de gente que crê em Cristo quando nós passamos por dificuldades. Paulo, preocupado, manda Timóteo. O que acontece normalmente quando nós passamos por crise de fé? Nós procuramos pessoas que também estão em crise. A gente, talvez até porque a gente busca aliados, principalmente se a nossa crise está relacionada a um pecado que nós estamos cometendo. Nós queremos gente que reforce ou que não nos julguem. Essa não é uma boa saída não, viu? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que fiéis, leais são as feridas feitas por quem ama. Então, se você precisa de exortação, se você precisa de alguém para encorajar a sua fé, não procure alguém que esteja vivendo também numa crise de fé. Isso pode afundar os dois. Alguém disse, se você não sabe nadar bem e vê alguém afogando, não entra para socorrer, você vai morrer junto, tá? E é o que eu percebo muitas vezes as pessoas fazendo. Elas estão com crise no casamento, elas procuram uma pessoa com crise no casamento. Aí afunda os dois, aliás, o outro já está afundado, né? Então vai junto. O apóstolo Paulo envia Timóteo, e ele diz, ele deu uma especificação interessante, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, fazer duas coisas, confirmar e exortar. A palavra confirmar dá a ideia de você solidificar aquilo que a pessoa crê. E exortar é um termo muito interessante, porque é o mesmo, é um termo em grego bem conhecido de alguns já, chamado parakaleo, que literalmente significa andar ao lado. Quando Jesus estava saindo, ele disse, eu vou enviar o outro consolador, o Espírito Santo. A palavra consolador que aparece lá em João 16 é a palavra paracletos. É o Espírito Santo que anda junto conosco. Então nós precisamos tirar o conceito errôneo que nós temos de exortar como de alguém que vai puxar a orelha, para entender que exortar é alguém que anda ao lado. Paulo manda Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para firmar e para exortar aquelas pessoas a continuarem firmes na fé. Nós precisamos de pessoas do nosso lado quando nós passamos por crise. A segunda coisa que nós vamos aprender sobre a nossa fé, no versículo 5, ele fala, mandei indagar o estado da vossa fé. A nossa fé passa por fases. Paulo queria saber como é que estava a vida daqueles irmãos naquele momento da história deles. No meio da tribulação, como é que eles estavam? Todos nós passamos por épocas de muito vigor espiritual. E nós enfrentamos muitas vezes épocas de secura de alma. Então nós precisamos entender que nessa hora, mais do que nunca, nós precisamos de ter gente do nosso lado para nos encorajar, para cuidar da gente. Uma outra coisa que ele vai falar está aí no versículo 6. Ele fala, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás, também nós a vós outros. Ele está dizendo, gente, que coisa boa. É ouvir notícias positivas sobre a fé de determinada pessoa. Se há uma coisa que entristece a gente em termos de comunidade, é ouvir más notícias sobre a fé. Infelizmente, como diz o antigo hino, muitos que corriam bem, muito longe, agora vão. Outros correm, mas porém, sem calor vivendo estão. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que a nossa fé passa por estados. E nós precisamos estar atentos ao estado da nossa fé, o momento que a gente está vivendo. Nós vamos lá para o versículo 7. Mais uma vez aqui a ideia da fé. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. É curioso. Ele está dizendo, olha, a fé de vocês foi fortalecida no meio da tribulação. Muitas vezes a tribulação é uma forma de Deus fortalecer a nossa fé. Nós vamos ter que voltar ao tema da tribulação daqui um pouco. E por último, ele vai falar no versículo 10, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da fé. A nossa fé pode ser uma fé que precisa de reparações. Nós precisamos pegar a nossa fé de vez em quando e dar uma reparada nela. É como a nossa vida, a dinâmica da vida. Nós precisamos de vez em quando dar uma parada e dizer como é que está esse negócio aqui. Sua fé pode estar precisando de reparos. Sua fé está precisando ser levada àquele que pode cuidar de você, o Espírito Santo. Tome cuidado com a deficiência da sua fé que pode levar você para longe do Senhor. E você pode perder a alegria do Espírito Santo. E muitos de vocês certamente sabem claramente o que eu estou falando aqui. Mas vamos lá, meus queridos irmãos, olhando mais algumas coisas. Diante disso, eu queria perguntar para você, como é que está a sua fé? Qual é o estado da sua fé? Quais são as deficiências da sua fé? Você tem solidificado a sua fé? Você tem reparado as deficiências da sua fé? Você tem encontrado irmãos que fortalecem a sua fé, que encorajam a sua fé? Como é que está o seu envolvimento na comunidade de Cristo, no meio do povo de Deus? Você tem cuidado e tem sido cuidado? É fundamental que a gente entenda que a nossa fé precisa ser cuidada. Como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração em relação àquilo que você crê? Eu gosto muito de uma antiga música, ligada aos Vencedores por Cristo, Guilherme Kerr e tal, uma antiga música que fala o que fazer se o coração já não consegue mais crer o que sabe ser verdade. É uma música voltada para um personagem da Bíblia chamado Dídimo, um dos apóstolos de Cristo. O que fazer se o coração não consegue mais crer o que sabe ser verdade? O que você faz quando o seu coração também entra nesse estado perigoso? O que é que nós precisamos tomar cuidado aqui? Nós precisamos, meus queridos irmãos, entender algumas coisas que podem nos ajudar na nossa caminhada de fé. Primeiro, nós precisamos da companhia de homens e mulheres maduros na fé, para orar por você. Não fique só na sua crise. Você talvez não tenha muita liberdade de falar para muitas pessoas, e ninguém tem muita liberdade de falar para muitas pessoas. Mas encontre alguém na comunidade que pode orar por você. Existem algumas pessoas na nossa igreja, meus irmãos, pasme você, existem algumas pessoas na nossa igreja que oram mesmo, viu? Oram muito. E essas pessoas são levantadas por Deus de uma forma maravilhosa para nos encorajar à fé. Louvado seja o nome do Senhor por essas bênçãos maravilhosas que Deus nos tem dado. Homens e mulheres de muita oração. Paulo, o que ele faz? Ele pega Timóteo e diz: eu decidi ficar sozinho em Atenas e mandar Timóteo para que pudesse cuidar de vocês. Vocês precisam de Timóteo. Vocês precisam encontrar um Timóteo. Nossa vida muitas vezes precisa disso aí. Há uma outra coisa que nós precisamos entender, meus queridos irmãos, é que para a nossa fé ser fortalecida, nós precisamos também ter uma compreensão mais clara de tribulações. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele trabalha no versículo 3, 4 e 5 sobre a questão da tribulação. Ele diz: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Paulo vai ensinar aqui, instruído pelo Espírito Santo, ele vai nos dar uma visão mais realista e mais madura da tribulação e do sofrimento. Nós precisamos entender o lugar do sofrimento. Primeira coisa, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte de uma agenda de Deus. Ele diz: nós fomos designados para isso. Então, quando você vê a teologia triunfalista da confissão de fé, ou da teologia da prosperidade, esquece esse negócio, não sustenta você. Porque eles dizem mais ou menos o seguinte: olha, um homem de Deus, uma mulher de Deus não passa por tribulação. Há muitas pessoas que acreditam que vindo para Cristo, os seus problemas estarão resolvidos. A tribulação vai acabar? Não vai. Nós fomos designados para isso, o apóstolo Paulo fala. Passar por tribulação é um processo natural da vida da gente. Faz parte da agenda de Deus. Eu não entendo muito bem a agenda de Deus. E muitas vezes eu sofro com a agenda de Deus. Por que que Deus está permitindo que a gente passe por tribulação? Por que que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam na minha história ou na nossa comunidade? Nessas horas, se nós não tivermos uma compreensão muito clara da tribulação, nós entramos em crise. Há muitas pessoas que passam por tribulação e nesse processo elas se distanciam de Deus. E é interessante que quando Jesus vai contar a parábola do semeador, Jesus vai falar de várias sementes caindo, da semente caindo em vários lugares. E quando ele fala da semente que cai em solo rochoso, olha o que ele fala. Ele fala assim: outra parte caiu, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Quando Jesus vai explicar isso aos discípulos, olha o que ele fala sobre essa semente que cai em solo rochoso. Ele fala: as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação, porque não tem raiz. Não é uma compreensão clara da tribulação. Então, meus irmãos, entenda de uma vez por todas. Por mais que nós não gostemos desse tema, tribulação faz parte da agenda de Deus. O povo de Deus nunca foi isento de tribulação. Aliás, você sabe qual foi o primeiro agente missionário da história? Quando Jesus deu a ordem, vocês vão ficar em Jerusalém, vão receber o poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia diz que os irmãos não fizeram nada disso. Mas quando chega em Atos, capítulo 8, versículo 1, diz a palavra de Deus: naqueles dias, Herodes moveu violenta perseguição contra a igreja, e todos os que foram dispersos, exceto os apóstolos, saíram a pregar o evangelho. O primeiro agente missionário da Bíblia foi oposição política, foi Herodes. Herodes foi um agente de Deus para levantar uma igreja que não queria sair de Jerusalém, e foi tribulação. Pesado, não? Pesado, não? Mas tribulação faz parte da agenda de Deus. Tribulações trazem inquietações. O apóstolo Paulo fala: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Ah, você sabe o que significa isso. Noite mal dormida, preocupação, acordar cedo, perder o sono, ter dor de barriga, e aí vai embora. São as inquietações com a tribulação. Quando as coisas não estão sob controle, quando as coisas não estão debaixo do nosso controle, essas inquietações tomam o nosso coração. E a tribulação, meus queridos irmãos, ela tem dois efeitos. O primeiro efeito é de fortalecer a nossa fé. E o segundo efeito é causar crise na nossa fé. O que é interessante, por quê? Porque o mesmo sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro. Então, é muito, quando você entende que a tribulação é um processo da vida, e que Deus, de alguma forma, ainda que misteriosamente, nós não entendamos, Ele está permitindo que a gente passe por tribulação, uma boa compreensão da tribulação vai nos sustentar para que a nossa fé não desfaleça. Mas o apóstolo Paulo vai colocar um outro agente aqui, interessante, sério, em relação à nossa crise de fé, às nossas dificuldades, nossas deficiências da fé. Ele vai colocar aqui no versículo 5, ele diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Se você estiver lendo a sua Bíblia, você vai ver que aparece com letra maiúscula, tentador. Não sei se a projeção está lá. A projeção também aparece, tentador com letra maiúscula. Está vendo? O apóstolo Paulo tinha consciência clara de que o tentador, letra maiúscula, é um ser. Não é uma força cósmica. Não é uma força psíquica. Satanás não é um mito na Bíblia. Satanás é um personagem real. E ele está dizendo: eu temia que o tentador, com letra maiúscula, ele pudesse vos provar e tornasse inútil o nosso labor. Satanás é o opositor da nossa alma. Satanás está sempre procurando formas de enfraquecer a nossa fé. Ele é o tentador. E só é tentação, e só se torna tentação para nós, quando é algo aprazível para você. A Bíblia diz que quando Satanás sugere Eva para desobedecer, a Bíblia diz que Eva, vendo que a fruta era boa para se comer e agradável à vista. Interessante, né? Ela apela ao paladar e apela ao visual. Não é interessante? Ninguém é tentado por alguma coisa que não chama atenção. Você é tentado por aquilo que te atrai. Por isso, uma definição que eu gosto de definir sobre tentação, ela é forte, mas acho que ela traduz muito bem, é o encontro do pior de todos os seres com o pior que tem em você. Há um lado obscuro e negro na sua alma. E o tentador sabe desse lado obscuro, escondido seu. E ele então vai exatamente à proposta, nesse lugar, e aí o pior de todos os seres se encontra com o pior que tem em você. Aí o negócio é dramático. Estão entendendo como o apóstolo Paulo está preocupado com a fé daqueles irmãos? Por causa do tentador, porque o tentador, a Bíblia diz aqui, eu temia que o tentador vos provasse. Talvez a melhor tradução aqui seria vos tentasse. É bom lembrar que na Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Deus a ninguém tenta. Porque tentação tem um propósito, destruir você. Provação tem o propósito de trazer a aprovação. Muitas vezes Deus nos coloca em provação, para que a nossa fé, sendo aprovada, nos qualifique. O diabo, ele entra com tentações para desqualificar você. Paulo está temendo que a fé daqueles irmãos pudesse enfraquecer de uma forma tal de que não passassem pelo teste que o diabo traz. O que é que tem sido para você a enorme tentação? Em geral, nós pensamos em tentação voltada para sexo, quando muito a gente avança um pouquinho para dinheiro. E quando muito a gente vai no poder, são as grandes tentações. Mas eu queria dizer para vocês que as tentações que chamam a atenção do seu coração podem não ser essas coisas. E podem ser também. Mas a vaidade é uma tentação muito grande. A avareza é outra tentação muito grande. A luxúria é a tentação muito grande. E assim, inveja pode ser um problema muito sério em você. Então, o que é que realmente é o lado negro seu? Satanás sabe muito bem onde é que caem as fichas suas. E ele chega na hora certa para enfraquecer a sua fé. E esse texto aqui, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Às vezes a nossa tentação é de natureza, digamos, muito intimista. Já imaginou pessoas que são tentadas a ficarem deprimidas? Interessante, né? Tentadas à autocomiseração? É curioso esse negócio, né? Tentadas à reputação? Curioso esse negócio também. Qual é a sua tentação? O apóstolo Paulo diz que ele enviou Timóteo porque ele estava preocupado com que o tentador provasse a igreja e o labor, tudo que tinha sido feito, todo o trabalho, pudesse ser anulado, todo o processo de discipulado, toda a sua conversão, todo o seu treinamento espiritual, tudo que você já fez pudesse se tornar inútil. Coisa séria, não? Então, meus queridos irmãos, nós temos duas forças que conspiram diretamente contra a nossa fé. Tribulações, coloca no lugar certo, e tentador. A gente tem que aprender a observar as sugestões e as propostas de Satanás. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. Então tome cuidado. Bem, tentando fechar isso aqui, tudo que nós estamos falando, eu queria caminhar um pouquinho lá no versículo 11, 12 e 13. O apóstolo Paulo ora por essa igreja. E ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor, e aí ele começa a orar: o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor de uns para com os outros e para com todos, como também para conosco. Ele ora para que o amor daquela igreja seja fortalecido. Segunda coisa, versículo 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai. E aqui nós temos um problema hermenêutico, problema teológico que nós precisamos resolver. Porque ele ora para que os irmãos sejam confirmados em santidade e isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai. Aí a coisa fica complicada, porque como é que nós podemos ser isentos de culpa, nós que somos tão culpados? Como é que nós podemos nos apresentar diante de um Deus santo e justo, isentos de culpa? Nenhuma culpa sobre nós. Não parece estranho uma oração dessa? Gente, isso aqui é a essência do Evangelho. Isso aqui é exatamente o que é o Evangelho. O que que o Evangelho faz conosco? O Evangelho de Cristo nos justifica diante do Pai. O que Cristo fez por você foi assumir a sua culpa. Ele aplacou a ira de Deus ao morrer na cruz. Quando Jesus vai para a cruz, ele morre em seu lugar. E quando você recebe o sacrifício de Jesus pela fé, e você pede para que o Espírito Santo venha morar no seu coração pela fé, você recebe uma declaração de Deus, jurídica, forense, judicial, de um Deus que te declara justo por meio de Cristo. Você não é justo por meio de você. Você é justo por meio de Cristo. Quando Davi, o rei Davi, depois de ter passado por uma queda humilhante, escandalosa em Israel, e ter traído não só a Deus, mas traído também Israel inteiro, sua família, no envolvimento adulterino, ele, depois de entrar em contato com o seu mal e ser curado, arrependido, confessado o seu pecado, ele diz o seguinte no Salmo 32: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Ele não diz bem-aventurado o homem que não tem iniquidade. Ele está dizendo bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade. A Bíblia vai usar um outro termo, dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Não, Abraão não tinha justiça. A justiça foi imputada. Imputar significa colocado sobre ele. É isso o que Deus faz por você, por meio de Cristo. Deus não atribui iniquidade a você, porque essa iniquidade ela caiu sobre o Filho de Deus. Jesus assumiu toda a culpa, minha e sua. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, ele gritou ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Por que que ele diz, por que me desamparaste? Temos um problema teológico aqui para resolver. Porque Deus se separa de Deus, o Deus Pai se separa do Filho, como assim? É possível dissociar o Pai do Filho? Não. Jesus está sentindo todo o peso do pecado da humanidade inteira, inclusive o seu. Ele está sentindo toda a ira de Deus sobre ele, por causa do seu pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra em substituição a você. Ele é o Cordeiro vicário de Deus. Ele é no seu lugar. Ele entra no seu lugar. A culpa sua é colocada em Cristo Jesus. E o que é mais fantástico é que não apenas a culpa minha foi colocada em Cristo, mas Deus me atribuiu o que eu não tenho. Ele imputou em mim a justiça de Cristo. A justiça que eu tenho não é a justiça minha, não é meritória, não é uma conquista moral nem religiosa. A justiça que eu tenho é uma justiça dada por Deus. Ele atribui a mim o que eu não tenho. Paulo está orando aqui para que o coração daquele povo fosse confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, de um Deus santo e justo. O Deus santo vê em mim injustiça. O Deus santo não vê em mim culpa. Porque a minha culpa e a minha vergonha e a minha humilhação, ele colocou sobre o Filho dele, para que eu pudesse chegar diante do Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isento de culpa. Eu fui justificado. Se estamos em Cristo, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 5:1. Quando você vai para Romanos 8:1, a palavra de Deus nos diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Não é uma questão de paz de consciência, dessa consciência frágil que nós temos. Não. É uma paz com Deus santo e justo. Não é maravilhoso isso? Isso é o Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. O apóstolo Paulo está orando para que nós, para que a igreja de Tessalônica pudesse ser confirmada em santidade, isenta de culpa na presença do Deus e Pai. Aí nós estamos lá, pecadores como somos. E quando chegamos ao céu, o Deus justo e santo,
que passa pelo escrutínio todas as coisas. Ele olha para você e pergunta: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Por quê? Aí você fala: bem, eu tenho uma lista de coisas boas para te apresentar. Eu quero te apresentar essa lista aqui. Talvez o senhor se impressione com ela e me deixe entrar no céu. Senha errada. O céu não é conquista. Céu não é mérito. A sua justiça para Deus não vale nada, você é culpado. A não ser que o Filho de Deus entre no seu lugar e te declare justo. Nós precisamos orar. Mas nosso coração tem que ser uma oração repleta de gratidão por sermos justificados e declarados justos diante de um Deus santo e justo, que sabe que a sua justiça não é sua, a justiça é de Cristo. Aí você olha para Jesus e vê todas as virtudes de Cristo, tudo que Cristo fez sendo imputado a você, sangue dele sendo derramado sobre nós, e nós fomos justificados por meio do sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos. Isentos de culpa, para se apresentar em santidade na presença do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.